temática do dia.
São 11 horas 7 minutos, 23 graus de temperatura, manhã de sol, de céu azul, uma linda manhã em Lagoa Vermelha, né? Estamos no outono aí, temperatura tarde que vai lembrar o verão, né? Verãozinho aí de abril. E nós vamos ter um mês de abril assim, com mais calor do que a média normal, né? Vamos ter aí vários dias de tempo e temperatura lembrando o verão. Embora, claro, tem grande oscilação térmica esta estação, e não se descartam aí as frentes frias, como uma que está chegando agora nesta semana, causando instabilidade a partir de amanhã e quedas na temperatura. Mas vamos aproveitar, então está bonito o dia, o pessoal está colhendo, aproveitando bem aí essas temperaturas elevadas e o tempo seco. O assunto do nosso programa hoje é a violência nas escolas, né? Esta situação vem sendo registrada, não é de hoje, e alguns fatos preocupam, como registrado em São Paulo, né, na escola de Suzano, aí com vítimas, com o terror, né, espalhado aí, e depois se multiplicando pelas escolas do Brasil, certos atentados aí com identificação de pessoas até portando armas, e algumas pessoas também aproveitando-se desse momento de fragilidade e espalhando terror nas escolas do país. O que acontece? Por que nós temos violência nas escolas? E o que fazer? Pois o Polivalente, a Escola Francisco Argenta, preocupada com essa situação, lançou um projeto intitulado Educação para a Paz e Não Violência. E nós vamos falar sobre esse projeto, sobre essa questão, com o diretor da escola, professor Ari Bernardi. Bom dia.
Bom dia, Flávio. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cacique.
Vice-diretora Elisete Dalprá, bom dia.
Bom dia, Flávio, bom dia a todos. Prazer estar aqui.
Bom, professor, o senhor que atua na educação há vários anos, né? Como tem visto, né, e também a professora Elisete, essa questão da violência e as formas como isso vem aparecendo, principalmente aqui no Polivalente?
Olha, Flávio, isso é uma questão de cultura e a sociedade que está aí, está infiltrando na escola, porque é uma dúvida, eu não sei se a escola reflete a sociedade ou a sociedade reflete a escola. E nós sabemos que hoje, os meios de comunicações, as redes sociais, está muito preocupada em aplicar, sei lá, demonstrar que a violência está presente. E, então, não é de hoje que acontece, hoje está mais claro, porque surgiram fatos no exterior e se aproximaram de nós, enquanto que nós, sociedade, né, estamos preocupados com a paz, e a gente vê fotografias no meio de comunicação, no jornal, na televisão, né, pessoas que deveriam dar o exemplo, ou, quem sabe, mostrar a paz, estão preocupados em fazer guerra, e eu acho que a guerra não traz paz. E a escola polivalente está preocupada com isso, que a gente sabe que nós recebemos uma clientela de pessoas de diferentes bairros, né? E já vem, de repente, com aquela mentalidade que a briga, a guerra, leva à paz. E não é isso que a gente está tentando fazer, estamos preocupados, né? E a gente tem conversado muito com os alunos, está sempre presente, que a presença, às vezes, de um professor, do diretor, do vice-diretor, do coordenador, inibe muitas ações que poderiam ser piores para a sociedade. Então, nós estamos muito preocupados, e não só com a escola polivalente, com toda a sociedade. E a gente está lançando esse projeto, Flávio, já entrando no mérito do projeto, que nós temos em torno de 600 alunos, e são 600 famílias envolvidas, e a gente quer levar para essas famílias a preocupação nossa e a ajuda dessas famílias para que os filhos, quando saem de casa para a escola ou saem da escola para casa, vão levando paz, né? Para que não haja o confronto de o físico. O confronto de ideias é interessante, é bom, mas não o confronto físico. Isso a gente está tentando evitar, e a gente quer levar isso para fora da escola, mostrar para a sociedade o nosso empenho, o que a gente pretende fazer. Estamos começando com esse projeto, envolvendo todos os professores, todos os alunos e a comunidade toda, né, que nos ajude a evitar que o confronto se apareça na escola ou na sociedade.
Professora Elisete, na sua prática, que percepção a senhora tem da violência e como isso tem se manifestado?
Eu tenho comentado que me parece ser uma questão mais de modismo até essa função da violência na escola. Por quê? Quando um fato ocorre, a partir da sua difusão, né, da disseminação da ideia, as pessoas costumam tendem a repetir este fato, né? Parece-me que virou um pouco de modinha, né, ser o diferente na escola. O que, que a gente tem, completando isso que o professor Ari falou? Nós temos no Poli, então, esta clientela que abrange praticamente todo o município, seja interior ou cidade. Eu digo sempre que somos privilegiados porque não temos grandes fatos, grandes casos de indisciplina graves, não, nem indisciplina. Violência, acho que não se tem registro. E, então, somos privilegiados e procuramos no dia a dia reagir a qualquer coisa que indique que possa haver uma tendência à violência ou à ameaça de violência de forma branda, calma, conversando com os alunos. E me parece que ao longo do tempo isso tem surtido resultado. Mas mesmo assim, nos preocupamos com esses últimos acontecimentos e se você e os ouvintes pararem para observar, depois do fato ocorrido em São Paulo, quantos registros houveram no nosso estado? Temos cidades, tipo Nova Prata, né, que foi noticiado que a polícia ficava na frente das escolas, e não sei se agora acalmou, mas estava um clima bem preocupante. E várias outras cidades. Então, o que nos preocupou foi a questão de ser a escola, que é o lugar onde estão as pessoas mais importantes da nossa sociedade, que são as crianças. Eu acho que cada família tem o seu ser mais precioso que está ali, né? Então, a gente pensou em fazer este projeto, desenvolver este projeto, no sentido de colaborar para inibir ainda mais a questão da violência na escola, mas também de conscientizar as pessoas, a sociedade, os alunos, que a escola não colabora para que isso aconteça, de forma alguma, né? Que a escola, pelo contrário, tenta evitar.
A gente sabe que não é de hoje também, e é muito comum, de quando em quando aparece na imprensa, as dificuldades entre a relação professor e aluno, né? Muitos professores, inclusive, doentes aí com síndrome de burnout, esgotados porque não conseguem dar aula, os alunos não prestam atenção, não querem ouvir o professor, que se esgota de tanto pedir para que escutem, façam silêncio, que atendam aqueles apelos. E alguns se estressam e começam a usar até dos recursos que tem, da maneira própria de cada um, para tentar dar a sua aula. E isso gera muitos conflitos, agressões verbais, alunos que agridem professores, professores espancados por alunos, professores que tentam falar com o aluno vai lá, reclama para o pai, para a mãe, aí vai a família lá bater no professor, na professora. Então, essas formas de violência também vêm aparecendo, professor Ari, em várias escolas do nosso Brasil, né? Aqui no Polivalente, nós tivemos algum registro nesse sentido? Algum professor sendo desacatado pelo aluno, ameaçado ou até agredido?
Olha, Flávio, eu acho que é um privilégio, o professor Elisete falou, do Polivalente. Nós temos uma clientela de todo o município, do interior, de todos os bairros, e eu acho que não conheço a realidade de outras escolas do município, mas eu considero nossos alunos, alunos excelentes, sem problemas maiores. Tem aqueles que nos pedem socorro, realmente, mas violência verbal não acontece, física também não. Eu me sinto, sim, dentro da escola Polivalente, uma pessoa tranquila, medo nenhum. Eu sou professor, Flávio, há 40 anos. E desses 40 anos, eu fiquei 3 anos fora da sala de aula e o quarto ano é esse. Problema com o aluno, dificilmente a gente tem, a gente contorna, conversando com o aluno, respeitando as diferenças. os alunos nos respeitam, nós respeitamos os alunos como seres humanos, tratamos todos iguais. Não existe aquela violência. Pode acontecer uma rusguinha, como se diz, mas violência não, na nossa escola não existe, nós estamos tranquilos. Eu tiro o chapéu para todos os nossos alunos. Olha, a pessoa que chegar na escola polivalente, se observasse, chegar lá agora, Flávio, uma pessoa e está tendo aula, as pessoas dizem assim, mas não está tendo aula hoje? Sim, os alunos estão em aula. Mas para que esse silêncio? Realmente nós temos com as salas de aula lotadas e os alunos são tranquilos, nós não temos problema de enfrentamento entre professores e alunos, nós estamos tranquilos e paz. E nós queremos que a sociedade perceba que realmente a escola polivalente trabalha com paz, com harmonia, né? Todos com respeito, né? E as diferenças são... A gente aprende com as diferenças. Então, quanto a isso, nós estamos tranquilos, sem problema.
Não tem problemas de violência, mas a escola está preocupada em lançar um projeto para combater a violência. Professora Elisete, qual é o objetivo desse projeto, então?
Nós queremos adotar, queremos fazer com que os alunos eles adotem um comportamento de agente promotor de paz e de não violência. Porque se a gente consegue conviver num ambiente bom, onde existe essa troca de energia boa, por que não passar isso também para fora da escola? Quando a gente fala que na nossa escola não existe violência, não existe agressões nem sequer verbais, é porque a gente conseguiu construir ao longo do tempo este clima, esta harmonia. Por quê? Porque a gente tem, sim, as nossas regras de convivência, as normas de convivência da escola. A gente impõe essas normas que foram construídas ao longo do tempo. Neste início de ano, por exemplo, nas nossas reuniões pedagógicas antes do início das aulas, a gente construiu, no grupo de professores, um acordo pedagógico, que foi depois passado para cada turma pelo seu professor, por um dos professores. Nesse acordo, as regras mínimas para que as aulas funcionassem numa certa tranquilidade, né? São coisas mínimas, que são fundamentais para que as coisas deem certo.
Muito bem, nós vamos ao nosso primeiro intervalo comercial. Em seguida, vamos detalhar mais sobre esse projeto, né, que a Escola Polivalente está lançando aí, Educação para a Paz e Não Violência. Voltamos logo após, né? Vamos abrindo o bloco com o Papas da Língua.
Quando eu te encontro na madrugada, a noite fica iluminada, e tudo pode acontecer. Yeah, yeah. Se não te vejo, não vejo nada. A noite chora, fica gelada. Tudo parece morrer. Yeah, yeah. Fico mal se eu não sei nada de você. Se você some sem dizer o que aconteceu com você e eu.
Rede Tua Rádio. Informação e música na tua frequência.
Para deixar teu sábado mais alegre com uma prosa descontraída, um mate bem cevado e muita música da nossa terra, Chimarrando, com Arsêncio Oliveira, das 6 às 10 da manhã. Serve teu mate, gruda na tua Rádio Cacique e acompanhe todo sábado o programa Chimarrando.
Leve a mal, eu vou tomar o mar. O Fala Lagoense é um canal rápido de comunicação entre a Prefeitura Municipal e a comunidade. Dúvidas, reclamações, sugestões e pedidos podem ser realizados na página da Prefeitura Municipal no Facebook ou pelo WhatsApp 3358-9104, facilitando o acesso a uma comunicação e um retorno mais eficiente. Fala Lagoense, WhatsApp 3358-9104.
O custo dessa inserção foi de R$ 9,55.
Eco Lagoa Diagnóstico por Imagem, serviços de ultrassonografia em geral, exame morfológico, translucência nucal, Doppler obstétrico, ginecologia e obstetrícia, medicina interna, musculoesquelético, urologia, órgãos e estruturas superficiais, Doppler vascular arterial e venoso superficial, carótidas e vertebrais e biópsias. Rua Protásio Alves 294, fone 3358-1430.
Planeta Real informa.
Hora certa.
11:22.
Planeta Real. Aqui o seu real vale mais. Utilidades domésticas, bazar, brinquedos, tudo a gente corre atrás. Planeta Real.
Com Santo Antônio, alegrai-vos e exultai. Com esse lema, acompanhe todas as terças-feiras à noite aqui na tua Rádio Cacique a transmissão das missas da trezena de Santo Antônio. São nossos patrocinadores, Móveis Carvalho e Formatório Móveis, transformando madeira em produtos de qualidade, durabilidade, beleza e requinte. Fabricando em Lagoa Vermelha, móveis para o mundo. Funerária Padrão, plantão 24 horas, serviços de funeral, fabricação de coroas, plano de assistência familiar, carneiras e jazigos. Delta Contabilidade em andamento, a declaração do imposto de renda. Declare com segurança. Delta Contabilidade na Presidente Vargas, fone 3358-3663. Floricultura Vida Verde, flores e plantas para jardins e espaços internos. Frutíferas, postes e palanques em madeira tratada. Na 7 de setembro, telefone 3358-3343.
Farmácia do Trabalhador, os melhores preços para você que quer economizar. Faça seu orçamento e passe na Farmácia do Trabalhador. Cobrimos a qualquer oferta da concorrência. Farmácia do Trabalhador, atendimento diferenciado com os melhores descontos para você, porque são descontos que fazem a diferença. Farmácia do Trabalhador, ao lado da Casa do Gaúcho.
Pra se conectar ou sair do seu mundinho, pra relaxar o melhor caminho, a tua rádio, é emoção, a tua rádio é informação, a tua rádio é lazer, a tua rádio é viver.
Na tua frequência, 92.7 FM.
Temática nesse horário com o patrocínio das seguintes empresas: Supermercado Macari, preço baixo todo dia na Benjamin Constante. Benoit fazendo sua vida bem melhor.
Supermercado Macari, muita qualidade, muita variedade, preço baixo de verdade. Supermercado Macari, muitas novidades, excelentes carnes. Nossa cidade tem Supermercado Macari. As melhores promoções você encontra aqui. Vale a pena, vem pra cá, venha conferir.
Supermercado Macari, preço baixo todo dia.
Um lugar diferenciado pra você. Seu sonho a Benoit faz acontecer.
Comprar na rede de lojas Benoit é sempre mais fácil. Compre agora em uma das 234 lojas da Benoit espalhadas pelo Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná e negocie o primeiro pagamento para daqui a 90 dias. Vem pra Benoit e aproveite!
Lojas Benoit, faz sua vida bem melhor.
Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
11 horas 26 minutos, 24 graus é a temperatura. Você está com o programa Temática, hoje abordando o tema violência nas escolas. E um projeto da Escola Polivalente Educação para a Paz e Não Violência, algumas ações que começam a acontecer. Estão aqui professor Ari Bernardi, diretor da escola, e Lisete Dalprá, vice-diretora. Vamos saber mais, então, sobre esse projeto. Falamos um pouco sobre a questão da violência, né? De como hoje isso se apresenta na escola. E o que o projeto prevê, professora Lisete, professor Ari?
Bom, o projeto surgiu, então, a partir da sugestão de uma das profs do nosso grupo, em função, o pontapé inicial veio em função do atentado de São Paulo. E também em virtude dos comentários que surgiram, né? Porque começaram a apontar vários culpados para o fato. Foi a família foi citada, as lideranças políticas foram citadas, e a escola foi apontada também como uma causa. Então, se pensou, a escola tem que fazer alguma coisa até para disseminar essa imagem. Então, a justificativa é fazer com que aconteça, que se mude esse posicionamento, que ele seja contrário a todas as atitudes que predominam atualmente e a desenvolver nos alunos uma postura de paz e que isso ganhe lugar, que se expanda, que atravesse os muros da escola e que atinja a comunidade como um todo. Através dessa mudança de comportamento, então, a gente espera atingir o maior número de pessoas. Os nossos objetivos, então, estão traçados. São esses. Nós partimos do conceito de paz. O que é paz? Paz é um estado de calma, de tranquilidade, é a ausência de agitação, de perturbações. É um estado de espírito que é isento de ira e de desconfiança, de negatividade. Já a não violência é a rejeição a qualquer ato ou palavra ou gesto que me tire a paz, ou que tire a paz de alguém, ou que tire a paz do ambiente onde nós estamos. Então, nesse sentido, é que a gente pensa fazer este projeto. De que forma? Vamos ver então como é que ele vai acontecer. Nós planejamos com o nosso grupo de professores fazer o lançamento desse projeto para toda a comunidade lagoense no dia 16 de abril, que será numa terça-feira à tarde, turno em que nossa escola desenvolve atividades de contraturno, portanto nós temos todos o ensino diurno reunido na escola no turno da tarde, com exceção de duas séries do Fundamental da Manhã. É onde se consegue reunir o maior número de alunos ao mesmo tempo na escola. Esse lançamento acontecerá da seguinte forma. Nós planejamos uma caminhada pela cultura da paz e não violência. Convidamos toda a comunidade escolar. E é importante essa oportunidade para que a comunidade esteja sabendo e participe. Os pais, os responsáveis, as pessoas envolvidas com a educação, com qualquer projeto que vise a valorização humana, as lideranças políticas, a gente convida também para participarem, porque é uma preocupação que atinge a todos nós, né? Sensibilizar as pessoas para esse tema, fazer com que as pessoas, pelo menos, voltem o seu olhar, o seu pensamento para esse tema da paz e da não violência. Incentivar relações que fortaleçam a construção conjunta de um ambiente sadio na escola, na rua, na família, no trabalho das pessoas. Entender que a violência é um fenômeno social e a escola não está isolada, mas ela não é a única causa, como de alguma forma a gente vem sentindo que está sendo mencionado. Transformar a imagem que se está construindo da educação. A educação é responsável, a educação é parte da trajetória, da construção, da formação do ser humano, mas ela não é a única responsável. Então, este projeto ele foi lançado e daí ele vai ser lançado para a sociedade nesse dia, mas na escola ele já está sendo desenvolvido há algum tempo. como é que funciona. Cada professor ou dupla de professor escolheu apadrinhar uma turma de alunos. Esses alunos, esse professor, junto com esses alunos, escolheram um subtema de paz e um subtema de não violência para trabalhar e desenvolver com a sua turma. E, junto a isso, um patrono. Esse patrono para a turma é um pacificador. Um pacificador que já fez, né, um pacificador a nível mundial ou a nível local, um pacificador contemporâneo ou um pacificador de outros tempos. Alguém que seja reconhecido pelo seu trabalho, pelo seu exemplo de vida como pacificador. A partir daí, né, então, essa turma tem o seu patrono, tem os seus subtemas, subvalores de paz e não violência, e aí assim a gente vai trabalhar. Cada turma vai transmitir o seu trabalho para as demais turmas e para a comunidade escolar. E assim se busca trabalhar uma grande variedade de temas e atingir um grande número de pessoas.
E esse projeto, ele vai até quando, professora Elisete?
Nós temos a previsão de que ele dure o ano todo.
Durante todo o ano todo a ação vai acontecer.
É, por quê? São, ao todo, 20 turmas, de, né, 20 séries, 20 turmas de alunos. Serão, então, no mínimo 20 ações, mas cada turma poderá desenvolver até mais que uma ação durante o ano. Nós vamos fazer, sim, um cronograma, né, não será aleatório. As primeiras turmas a apresentarem, a desenvolverem a sua ação, elas vão se prontificar a fazer de acordo com a sua preparação. E aí depois a gente sempre vai planejando a próxima turma a se organizar. Essas ações, eu gostaria só de citar isso, elas estão abertas a sugestões. O grupo de professores, essas ações, elas admitem interferências, parcerias, apoio, a de toda a comunidade. A gente quer isso, a gente quer o envolvimento. Nós temos, sim, algumas ideias, desculpe, como, por exemplo, o Jornal do Bem, Jornal da Notícia Boa, que a gente pensa em formar na escola, que é só um exemplo, mas a gente quer, sim, implementar isso muito mais.
Professor Ari, nesse sentido, né, com relação a esse projeto, né, como é que os alunos estão percebendo ou estão aceitando esse tipo de proposta?
Olha, Flávio, na verdade a gente não está colocando todos os objetivos, as propostas para os alunos, que a gente quer começar com essa surpresa para os alunos nesse primeiro dia, nesse lançamento. Eles ainda não estão com o conteúdo na mão, porque nós vamos começar na terça-feira, com essa caminhada para a paz, e aí, após isso, será lançado o projeto, como a professora Elisete falou, e é um projeto para o ano todo. E provavelmente, se der certo esse ano, né, a gente continue implementando para os anos seguintes, né? E nunca esquecendo, porque a paz não é hoje que a gente faz, a paz é sempre, né? Nós temos que ter paz em sempre. Então, o lançamento é na terça-feira e nós vamos seguir ele, né, até o final do ano letivo, e a gente pretende, né, se der certo, continuar nos próximos anos. Então, os alunos ainda não estão com os temas na mão, né? Porque nós vamos, a partir dessa caminhada que nós vamos lançar os temas para cada
turma. E os professores, como estão recebendo essa proposta, professor Ari?
Olha, os professores, como a professora Elisete falou, que a preocupação é grande e a ideia surgiu de um professor, todos os professores, desculpe, que a gente conversou numa reunião da semana passada, todos aceitaram, todos estão engajados com esse propósito, né, e com uma valorização muito grande. Eu estou muito confiante, né, tenho certeza, e confio, né, na capacidade de cada professor, né, do interesse que eles demonstraram, estão preocupados, estão pesquisando, né, para quando chegar para os alunos já ter uma bagagem de informações, né, para ser passado para os alunos, para que a coisa anda. Então, estamos tranquilos, os professores estão engajados, né, nessa luta que não é da direção da escola, surgiu da iniciativa dos professores, né, e nós encampamos essa ideia e estamos todo mundo trabalhando, os professores estão pegando junto.
E essa proposta, professora Elisete, ela recebeu, de certa forma, algum modelo, alguma inspiração de outros projetos dessa natureza que deram certo? Vocês foram buscar algum tipo de orientação nesse sentido?
Eu não diria orientação, mas inspiração, sim, com certeza, né? Como dizem, na natureza nada se cria, tudo se transforma ou se copia, mas na verdade, assim, esta ideia deste projeto, a gente viu, a gente acompanhou os relatos e as notícias de um projeto semelhante que foi desenvolvido no Ceará. E a gente gostou principalmente por causa da abordagem e de como ele foi abordado, partindo do conceito de paz e de não violência, e citando Gandhi já na justificativa e na apresentação do projeto. E como a gente tem essa preocupação, como isso surgiu, como esse fato surgiu tão forte nos últimos dias, a gente achou que, com muitas adequações, porque como ele está sendo construído pelo grupo, e todo o grupo de professores, isso, inclusive quero aproveitar para agradecer e parabenizá-los, porque uns mais, outros menos, uns com mais ideias, outros com menos ideias, mas todos vão dar a sua contribuição, como sempre, né? Cada trabalho que se lança, cada proposta que se lança, eles estão sempre dispostos a ajudar e a dar essa contribuição, cada professor está dando a sua ideia. Então, esse projeto ele está sendo transformado. A ideia inicial a gente viu, sim, a gente copiou a ideia inicial, mas eu acho que é por uma boa causa. É um exemplo que lá funcionou, que lá deu certo. Nós não temos, com a graça de Deus, não temos grandes problemas, mas o nosso objetivo é melhorar ainda mais o nosso ambiente escolar e local como um todo, da sociedade como um todo.
Muito bem, nós vamos a mais um bloco comercial com o Engenheiro Zobaí e voltamos logo após para o último bloco do programa.
Um dia me disseram que as nuvens não eram de algodão. Um dia me disseram que os ventos às vezes erram a direção. E tudo ficou tão claro, um intervalo na escuridão. Uma estrela de brilho raro, um disparo para um coração. A vida imita o vídeo, garotos inventam um novo inglês. Vivendo num país sedento, um momento de embriaguez. Somos quem podemos ser, sonhos que podemos ter.
A Câmara de Vereadores de Lagoa Vermelha convoca toda a comunidade lagoense para participar da audiência pública sobre a execução da obra na Avenida Presidente Vargas. A audiência será no dia 3 de abril, quarta-feira, às 19 horas, no plenário da Câmara, e terá como tema os transtornos causados pela obra e possíveis sugestões para amenizar os efeitos. A sua presença é importante, participe. Vamos juntos construir uma Lagoa melhor. O custo dessa inserção foi de R$ 9,50.
Bege Auto Center, um novo conceito para Lagoa Vermelha e região. A inauguração foi um sucesso. Agora estamos à sua espera para conhecer nossos produtos como alarmes, películas, travas elétricas, baterias, troca de óleo, filtro e acessórios. Bege Auto Center, Rua Alfredo Mugem, bairro Rodrigues, antigo SOS Pneus, fone 999934636.
Lorenzon Consórcios e Seguros, fone 3358-1402, Rua Nívio Castelano 849.
Funerária Padrão, o respeito humano que sua família merece. Plano de assistência ao funeral, construção e restauração de túmulos e jazigos, pedras com fotos e letreiros, fábrica de coroas e cestas. Fone 3358-2920.
Informação e música na tua rádio.
Para comemorar a Semana do Município, a Prefeitura de Capão Bonito do Sul realizará nos dias 26, 27 e 28 de abril o primeiro Rodeio Nacional, 15ª Festa Tradicionalista e 2º Encontro de Jinetes do Município. O evento será realizado no Parque Municipal de Eventos João Lindolfo Bolsonaro e contará com os shows de Os Mateadores e Grupo Evolução na sexta-feira, dia 26 às 23 horas e baile com Rico Basqueira, Grupo Tarumã e Grupo Cordiona no sábado, dia 27, a partir das 23 horas. A entrada do show será gratuita. Participe da Semana do Município de Capão Bonito do Sul.
Em Amon Gesso, qualidade em todos os serviços do segmento, em especial gesso em paredes, forro, cartonado e também a famosa sanca em gesso. Logo estaremos trabalhando com gesso em 3D, orçamento gratuito. Em Amon Gesso, há 12 anos no mercado. Rua Atílio Bonotto, 105, no bairro Rodrigues. Fone 981155979 e 98414-8166.
Estamos apresentando aqui na Cacique o programa Temática, nesse horário com o patrocínio das seguintes empresas:
Supermercado Macari, preço baixo todo dia na Benjamin Constante.
Benoit, fazendo sua vida bem melhor.
Supermercado Macari, muita qualidade, muita variedade, preço baixo de verdade. Supermercado Macari, muitas novidades, excelentes carnes. Nossa cidade tem Supermercado Macari. As melhores promoções você encontra aqui. Vale a pena, vem pra cá, venha conferir.
Supermercado Macari, preço baixo todo dia.
Um lugar diferenciado pra você. Seu sonho a Benoit faz acontecer.
Comprar na rede de lojas Benoit é sempre mais fácil. Compre agora em uma das 234 lojas da Benoit espalhadas pelo Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná e negocie o primeiro pagamento para daqui a 90 dias. Vem pra Benoit e aproveite!
Lojas Benoit, faz sua vida bem melhor.
Tua rádio.
Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
São 11 horas 45 minutos, último segmento do Temática, detalhando um pouco mais, né, desse projeto que a Escola Polivalente está propondo, vai lançar agora em abril o projeto Educação para a Paz e Não Violência. Né? A gente vem percebendo também, professor Ari, professor Elisete, discussões nesse campo da educação, né, propondo a necessidade de mudança de comportamento, se a gente sabe que, entre outras ações, esse estímulo à convivência harmoniosa está, né, inserida nesse projeto. Questão dos cuidados com as redes sociais, da utilização correta do celular, né, que hoje também tem sido uma ferramenta extraordinária de comunicação, mas muitas vezes mal orientada, né, pelos próprios pais que permitem tudo. Como é que funciona a utilização do celular lá no Polivalente? Né? É livre, é liberado? Pode entrar em sala de aula com o celular, pode usar tranquilamente. Como é que funciona lá?
Olha, Flávio, o celular na escola Existe uma lei de 98 que é proibido o uso de celular na escola, na sala de aula. Claro que o celular pode ser uma ferramenta de estudo, uma ferramenta, mas não só. E a gente sabe que o jovem hoje quer o celular é para estar nas redes sociais. Então a escola que cumpre a lei desde 98, o celular na sala de aula é proibido a utilização, só com orientação do professor, e o local do celular na escola já está nas regras da escola, o local dele é na mochila. O aluno não pode estar com o celular sobre a mesa, no estojo, no bolso. O celular, o lugar é na mochila. E toda vez que o aluno não cumprir, naturalmente nós temos o direito, nem é o direito, nós temos o dever de recolher esse celular. E nós, até o momento, nós temos assim observado que os professores estão observando, os alunos, na maioria absoluta, estão observando e entram para a sala de aula. No momento que o professor entrou, eles estão colocando o celular na mochila, deixando na mochila. Se alguém da família quer entrar em contato com a escola, a gente utiliza e deixa à disposição o telefone da escola, comunica o aluno, chama o aluno, utiliza o telefone da escola para evitar que se utilize o telefone, que pode ser utilizado como uma ferramenta de estudo, mas não só para o celular, né? Infelizmente, nós tínhamos até algum tempo atrás que o aluno utilizava muito o celular. Então, agora, a partir desse ano, que todos os professores, né, aceitaram a ideia de nós utilizarmos essa proposta do celular estar na mochila. Então, nós, no momento, ainda não temos problema com o celular no
que polivalente. Bom, né? Uma observação aqui da Giovana pelas redes sociais. Parabéns, professor Elisete, professor Ari, parabéns pelo projeto. Essa é a minha escola, sempre fazendo o que é melhor para os alunos e comunidade. Professora Giovana, que foi também do quadro, né, de professores, né, colega.
Muita saudade da
então,
Giovana.
Fica o registro aí, o abraço aí, obrigado pela companhia, né? Pessoal que sempre interage com a gente. A propósito, dentro desse projeto, né, como as famílias serão integradas, professora Elisete?
Bom, então, os objetivos são amplos, variados. Desenvolver valores relativos à paz, colocar os alunos na posição de agentes nesse processo, formar cidadãos conscientes da sua postura diante de si próprio e dos outros, porque a paz passa também pelo respeito a si mesmo, à sua imagem e a imagem que as outras pessoas têm. E envolver todos os segmentos da comunidade escolar, pais responsáveis, professores, alunos, funcionários, direção e a sociedade. Por isso que a gente convida, então, para o dia 16 de abril, às 14h, caso não chova, né? Porque chovendo fica mais difícil, então marcaremos uma nova data. Mas, a princípio, para o dia 16 de abril, às 14h, a gente realizar essa caminhada da paz. Todos vestindo branco, andando pelas ruas da cidade e divulgando essa nossa ideia, convidando as pessoas a pelo menos dedicarem um pouquinho do seu tempo para pensarem na existência de um mundo melhor, um mundo sem violência, né? Um mundo com paz, um mundo que seja melhor para todos.
Muito bem. Professora Elisete, voltaremos ainda a enfocar esse tema, com certeza. Agradecemos a presença e cumprimentamos pela iniciativa da escola. Parabéns.
Muito obrigada e muito obrigada de forma muito especial à Rádio Cacique. Já tivemos a oportunidade de ter vocês na nossa escola este ano, né? Quando promovemos aquela palestra na reunião de pais com o escritor lagoense, né, Edir Marchior, que tivemos o privilégio de trazer e de apresentar para a nossa sociedade uma pessoa que agora tem esse destaque a nível, digamos que nacional, faz palestras pelo Brasil todo, e que é nosso conterrâneo. E a Rádio Cacique foi nossa parceira, esteve lá e fez um trabalho maravilhoso conosco. Então, por aquela oportunidade, que agora estou tendo a oportunidade de agradecer, e por esta outra oportunidade também, e nos colocamos à disposição, sempre que vocês quiserem. E convidamos a Rádio Cacique para que seja nossa parceira neste projeto. Com certeza. Como eu disse antes, Estamos abertos a sugestões, interferências, apoio, parceria, para que a gente consiga fazer um trabalho bem grande e bem significativo, que não seja um trabalho passageiro e que não cause mudança nenhuma. A gente quer que cause mudança na sociedade, na verdade.
Maravilha. Professor Ali, obrigado pela presença, cumprimentos também pela iniciativa.
Eu quero agradecer à Rádio Cacique pela oportunidade e toda a família Polivalente agradece à Rádio Cacique pelo espaço que tem nos dado. E a gente fica muito feliz de ser vizinho da Rádio Cacique e a gente sabe que a Rádio Cacique tem uma influência muito grande no município de Lagoa Vermelha e em toda a região. E nós ficamos muito felizes de ser parceiro e colocamos à disposição e esperamos nos encontrar outras vezes. E a escola está disposta a ajudar também a comunidade de Lagoa Vermelha a trazer a paz para a Lagoa Vermelha. Muito obrigado, Flávio.
Obrigado, professor Ari Bernard, né, que esteve então hoje com a gente, a professora Elisete Dalprá, da mesma forma, né, diretora e vice da Escola Polivalente. Nós agradecemos a atenção de todos os patrocinadores, anunciantes, horário e você que nos deu o carinho da audiência. O programa chega ao final, nós voltamos amanhã, 9 horas, se Deus assim nos permitir. Na sequência tem Igreja em Saída, logo após, no ponto. Em nome da nossa equipe, com a direção-geral do Frei Renor Pegoraro, gerência de Paulo Silva, coordenação de jornalismo, Rudimar Galvão, na central de conteúdos, o Rudimar, a Jaqueline Castro, Everton Meneguzzi, o Altamir de Souza, na gravadora Josemar Candeia, recepção da Rita de Oliveira. Nos despedimos, desejando a você uma ótima terça-feira, um ótimo almoço, paz e bem.
Ando por aí querendo te encontrar, em cada esquina paro, em cada olhar. Deixo a tristeza e trago a esperança em seu lugar. Que o nosso amor pra sempre viva, minha dádiva.
Você ouviu? Temática. O que acontece é assunto.
Ei, se liga nessa notícia em primeira mão da Monjoá Três Passos. Chegou o preview da coleção Outono-Inverno 2019. Uma coleção linda, moderna, que é a sua cara. Você vai ficar de queixo caído e querendo levar tudo. Aproveite e leve toda a loja em 5 vezes. Acompanhe a gente nas redes sociais e fique por dentro de todas as noves. Vem se encantar com a Monjoá.
AgroSul Gobete Agropecuária, uma loja completa. Tudo para montaria e grande variedade de produtos veterinários, medicamentos, rações, ferragens, vestuário gaúcho e campeiro. Em promoção, ração Supra Pro Cavalo 40 quilos a R$ 59,90. Aveia branca, R$ 0,79. Ração para cão Almar, 7 quilos, R$ 15,90. Lonas para silagem a preço especial. AgroSul Gobete Agropecuária. Presidente Vargas, fone 3358-8318.
Santo Antônio do Pão da Pobreza.
Com Santo Antônio, alegrai-vos e exultai. Com esse lema, acompanhe todas as terças-feiras à noite aqui na tua Rádio Cacique a transmissão das missas da trezena de Santo Antônio. São nossos patrocinadores: Móveis Carvalho e Formatório Móveis, transformando madeira em produtos de qualidade, durabilidade, beleza e requinte. Fabricando em Lagoa Vermelha móveis para o mundo. Funerária Padrão.